Muitas memórias e valiosos ensinamentos que vão das parteiras até as botas bentas de seu Antônio, passando pela inocência de crianças que plantavam pés de tripa para vencer a fome, pela incerteza de Pedro Manaíba e pelas lendas de lobisomem e caipora. Tudo isso compõe o livro Me Contaram Lá em Barrocas, que chega ao município do centro-norte da Bahia. De autoria de Cristiano Augusto Lopes, a obra é resultado do projeto Contos Brasileiros, patrocinado pela Equinox Gold, que movimentou a cidade ao longo de todo o ano passado. A pedagoga e coordenadora responsável pelo projeto Contos Brasileiros, Janaína Dantas Barbosa Lopes, é nossa convidada, é com ela que a gente conversa agora. Seja bem-vinda, um feliz ano novo para você também. Bom dia, Janaína.
Bom dia a todos. Feliz ano novo a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Estamos aí, né, iniciando um novo cheio de esperança e cheio de histórias e contos novos, né?
Pois é, esse livro Me Contaram Lá em Barrocas, que faz parte desse projeto Contos Brasileiros, é um resgate das origens e do folclore dessa cidade, não?
Isso, a intenção do livro é realmente a gente tentar guardar, né, aqueles causos, aqueles contos que os avós contam para a gente, mas que ficam só na oralidade, né? Então, é uma forma da gente registrar essas histórias, né? E cada cidade tem as suas peculiaridades, né? E Barrocas aí gerou um livro que, assim, cá para nós está uma delícia de ler, uma delícia.
E que vai ser adotado pelas escolas da Rede Municipal de Ensino, é isso?
Isso mesmo. Nós vamos fazer o lançamento agora, o lançamento oficial mesmo, dia 31 de janeiro, né? A Secretaria de Educação está programando um evento, estaremos lá em Barrocas, vamos passar aí para o Salvador, né? E a intenção é realmente trazer esse material para a sala de aula, né? Para que as crianças elas possam trabalhar não somente com aqueles livros que não fazem parte da realidade deles, né? Eles possam realmente trabalhar ali com a literatura local, né? Com o conhecimento local deles ali.
Eu estava falando aqui, a autoria é do Cristiano Augusto Lopes, mas a produção do livro contou com alunos também, não é? Das escolas públicas lá de Barrocas. Eles foram a campo para pesquisar exatamente essas narrativas contadas pelos moradores, pela comunidade.
Isso, a intenção é o seguinte, a gente trabalhou com crianças do 5º ao 9º ano, de 10 a 14 anos, né? Nós nos reunimos com a Secretaria de Educação, e eles, posteriormente, com os diretores das escolas municipais, e eles selecionaram 50 crianças para participarem do projeto. Essas crianças, elas foram a campo, né, foram capacitadas através de oficinas que nós fizemos oficinas para os professores, para que os professores também pudessem dar um apoio. Depois nós fizemos a oficina com os meninos para apresentar o projeto, para, né, mostrar como eles deveriam abordar, entrevistar as pessoas, como eles deveriam selecionar as histórias, porque as histórias foram eles que trouxeram para nós, né? Eles que escolheram quem eles queriam que estivessem no livro, as histórias que eles queriam que estivessem no livro. Então, a gente capacitou as crianças e depois eles foram a campos, entrevistaram políticos, entrevistaram pessoas da comunidade, professores, tem história de professores, tem história, tem romances, sabe? Tem histórias divertidas, como você falou aí do pé de tripa, que é uma história linda, assim.
Pé de tripa.
Também
fantástico.
Pé de tripa é meio é diferente, né? O nome, assim, porque é a história de um pai, de uma família, né? De muitos filhos, de antigamente tinha-se muito mais filhos do que hoje, e eles não tinham carne, né, sempre em casa, e um dia eles tinham tripa no almoço, e aí um dia o menino perguntou para o pai, o filho perguntou para o pai, né, aí eu dando spoiler da história, perguntou para o pai como que eles fariam, né, para ter sempre a tripa em casa, né, para comer. E o pai falou, né, assim, meio que brincando, que era só plantar, né, era só plantar. E o menino, na inocência, ele plantou a tripa e depois ele questionou para o pai, né, porque que a tripa não nascia o pé de tripa, né? E aí o pai disse que realmente o pé de tripa não queria nascer e explicou o motivo. Então, assim, fala um pouco da fome, né? E é uma história muito bem contada. No final, a gente fica assim com o coração assim, né? Com um sentimento assim de querendo acalentar,
É,
mas
imagino.
a história contada pelo menino, pelo pai, que é, no caso, era o menino, que agora é um adulto, e ele termina falando que ele entende, né? Hoje ele entende o que o pai estava sentindo naquele momento.
Que legal. Janaína, o
Então,
Ernesto
assim.
quer fazer uma pergunta para você também.
Bom dia, Janaína. Eu queria te
Bom
perguntar
dia.
qual é a diferença que você percebe na sala de aula? Porque a gente vê muita gente teorizando sobre educação e com discursos muito bonitos. Mas eu queria te perguntar, o que é que você vê dentro de uma sala de aula quando um livro, por exemplo, que tem um pouco de fetiche em torno dessa coisa do livro, do conhecimento que está ali, quando essa possibilidade de produzir conhecimento é compartilhada também com os alunos, que em tese estão ali só para receber aquele despejo de informações nos meninos, né? Quando as crianças também se veem como parte, como capazes de produzir conhecimento, de serem também autores, o que é que isso causa dentro de uma sala de aula?
Olha, eu acredito que isso seja imensurável, sabe? Porque imagina você poder estudar numa aula de língua portuguesa uma história que o seu avô contou, né? Isso realmente é difícil da gente medir. Eu acho que o entusiasmo e a vontade deles de estarem participando do livro, de poderem contribuir de alguma forma. Tem tantas histórias lindas, histórias de solidariedade. Então, isso tudo, levar isso para a sala de aula é riquíssimo. É riquíssimo, é imensurável, porque eles vão, aquele momento ali vai ficar na memória deles, não só na memória, né? Vai ficar registrado no livro. Então, isso é
Sobre
realmente imensurável.
pertencimento, essa coisa que você falou dele botar, né, no livro uma história que ele ouviu, sabendo que o pai, que ele ouviu do pai, que ouviu do avô, reforça esse vínculo do aluno com a sua comunidade, com o seu lugar. É porque antes, no meu tempo de criança, a gente só recebia livros de fora, sempre com imagens de fora, fatos, referências históricas, geográficas, e tudo era sempre de fora, né? Como é que é
Era
ter
tudo
isso
muito
dentro?
longe, né? Muito distante. Era tudo muito distante. E agora não, agora eles vão poder estudar algo que eles realmente sabem que aconteceu, que vivenciaram, tanto que a gente também pede para que eles ilustrem os livros, né, o livro. Então, assim, as ilustrações também são deles. Então, é tudo, tem a carinha deles, o digital deles. Claro que as histórias vêm de uma forma e o autor reconta, né? Então, assim, ele dá uma pitadinha a mais, ele usa palavras, né, que ele sabe que vai aguçar mais ainda a leitura. Mas a essência dos meninos está ali, a essência local está ali, a essência de Barrocas está ali, né, que são, é uma cultura tão rica. Nós somos tão bem recebidos por Barrocas, gente. Acho que, assim, a cultura lá aflora, né? A questão do São João, a questão das crenças, a questão da comida. Que povo carinhoso, que povo amável. Foi tão gostoso trabalhar com eles.
É, legal. Olha, Janaína, parabéns. Pedagoga Janaína Dantas Barbosa Lopes, ela que é a coordenadora responsável pelo projeto Contos Brasileiros, que tem agora esse filho aí, Me Contaram Lá em Barrocas, livro de Cristiano Augusto Lopes, que resgata origens, folclore do município de Barrocas, município do centro-norte do estado, e que está sendo compartilhado aí pelos alunos da rede municipal de ensino do município, eles que também contribuíram para a criação desse livro. Parabéns pela iniciativa, que venha mais. Aliás, é uma iniciativa que foi viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura. Está aí um exemplo de como que a cultura ela pode se desenvolver, não é? Pode se expandir de uma forma incrível, desde que haja profissionais, pessoas interessadas em plantar sementinhas como essa. Mais uma vez, parabéns, Janaína. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia e até uma próxima.
Tchauzinho, que agradeço.
Agora, 8h42 na Tarde FM.